No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. Hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
6 em cada 10 faculdades brasileiras incluem os temas sexualidade e relação de gênero no currículo básico da formação de professores. O dado é de um estudo feito pela Unesco, o braço da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Entre as instituições consultadas, cerca de 20% informaram que não adotam os assuntos na grade curricular. 11% incluem apenas relação de gênero e 5% apenas sexualidade. As demais não souberam responder. Segundo a pesquisa, o debate sobre o assunto ainda é limitado por questões de ordem religiosa, falta de preparo de docentes e de políticas públicas. Os resultados ainda são preliminares. Foram consideradas 300 instituições das cerca de 2.300 de ensino superior que oferecem cursos na área de formação docente do Brasil. Foram ouvidos representantes legais das universidades, como professores, coordenadores e reitores.
Por dentro da UFMG.
Só 7% dos medicamentos têm o efeito anunciado pela indústria. Para combater esse problema, pesquisadores da Faculdade de Farmácia da UFMG propõem que drogas que estão há pelo menos 5 anos no mercado sejam submetidas a uma avaliação de desempenho. Medicamentos considerados de baixa segurança ou com relação custo-benefício desfavorável seriam retirados parcial ou completamente do sistema de saúde. Assim, os recursos poderiam ser investidos em outras tecnologias consideradas mais efetivas. É a proposta de diretrizes de desinvestimento em tecnologias em saúde aplicável a países em desenvolvimento com sistema de saúde universal, que vai ser apresentada hoje no Fórum Internacional sobre Políticas de Medicamentos, evento que termina nesta sexta na UFMG e que há 4 dias reúne especialistas de diferentes países para trocar experiências sobre assistência farmacêutica. O professor Augusto Guerra, da Faculdade de Farmácia da UFMG, explica a proposta.
Por que às vezes é necessário desinvestir num cenário onde a gente olha e parece ser necessário investir mais, né? Mas nós não temos que gastar mais, por que eu vou desinvestir? Qual que é o sentido disso? Bom, lembra que todos nós já usamos algum medicamento que não funcionou. É muito raro algum cidadão brasileiro não ter a experiência de alguma coisa, de algum medicamento que não funcionou. Foi ao médico, o médico prescreveu e às vezes ele nem sequer usou, né? E às vezes quando usou, aquilo não resolveu o problema que ele tinha. E às vezes, quando ele usou e não resolveu o problema, ainda teve um efeito colateral. Uma dor de estômago muito forte, ou um sangramento, ou uma alergia. Então, existem produtos que de fato não funcionam bem. Não funcionam bem para um grupo de pessoas ou não funcionam bem para a maioria das pessoas. E a gente só conhece isso quando ele está sendo usado em larga escala. Porque aqueles estudos clínicos, eles são feitos com um número muito pequeno de pessoas. E normalmente fora do Brasil. Então eles são feitos com 500 pessoas, 1.000 pessoas. Se usarem um número muito grande de pessoas, eles vão ser feitos com 3.000 pessoas. Agora imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O SUS fornece tratamento para todos os habitantes do Brasil, né? A gente estima que 70% da população depende do SUS. E aí você está comprando produtos que não entregam o resultado que está escrito no rótulo. Então imagine, se você comprasse um computador que tem escrito lá 100 gigabytes de HD, né, ou qualquer outra tecnologia, e o cara só te entregasse 20, você ainda assim pagaria, entendeu? Então, o desafio que nós temos é avaliar se o que estão nos entregando realmente faz o efeito desejado, tanto em termos de segurança, mas também em termos de benefício, porque não faz sentido continuar pagando por um benefício que nós não recebemos. Essa que é a discussão que nós estamos fazendo hoje aqui na Faculdade de Farmácia da UFMG com outros profissionais do mundo.
As diretrizes de desinvestimentos foram elaboradas pelo Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde, iniciativa que conta com pesquisadores da UFMG em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Hoje, o Fórum Internacional sobre Políticas de Medicamentos medicamentos começa às 9 da manhã com a apresentação de experiências da Suécia. A mesa de discussão sobre a proposta de desinvestimento começa à 1 da tarde. O evento ocorre no auditório da Faculdade de Farmácia no Campus Pampulha. Informações no www.farmacia.ufmg.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
18º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica recebe resumos somente até a próxima segunda. O evento vai ser realizado entre os dias 19 e 22 de outubro em Belo Horizonte. Informações em cobramseg2016.com.br. Edição 24 do World Mining Congress, o Congresso Mundial de Mineração, também recebe resumo somente até a próxima segunda. O evento vai ser realizado entre os dias 18 e 21 de outubro, no Rio de Janeiro, capital. Informações em www.wmc2016.org.br. Já para a edição 31 do Congresso Brasileiro de Zoologia, o prazo para envio de trabalhos vai até terça-feira. O evento vai ocorrer entre os dias 7 e 11 de março em Cuiabá, no Mato Grosso. Informações em www.cbz2016.com.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
...176 emendas feitas ao Plano Municipal de Educação foram consideradas constitucionais pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de BH. Entre as propostas de alteração ao texto original estão, por exemplo, a que prevê ações de prevenção e coibição da evasão escolar de jovens e adultos, motivada por preconceitos e discriminação racial, religiosa de gênero ou por orientação sexual. Outra emenda propõe que o poder público não deve interferir na orientação sexual dos alunos. Essa comissão não avalia o mérito das propostas, apenas se são legais do ponto de vista jurídico. Há emendas ainda que tratam de temas como equiparação do plano de carreira dos educadores do ensino infantil e do ensino fundamental, educação integral para alunos com deficiência e expansão da matrícula na educação de jovens e adultos. O projeto de lei vai passar ainda por outras três comissões antes de ser votado em segundo turno no plenário da Câmara Municipal. No âmbito nacional, começaram as reuniões do Fórum Permanente para acompanhar o valor do piso salarial dos professores. Secretários estaduais e municipais de educação, representantes do MEC e dos trabalhadores fazem parte do fórum, que busca debater a situação do reajuste do piso dos professores. A medida integra ações previstas para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que trata da valorização dos profissionais da área. E é esse o tema da nossa coluna de hoje do PNE. A reportagem é de Paula Dornelas.
O Fórum Permanente visa o cumprimento da meta 17 do PNE, o Plano Nacional de Educação, que busca a valorização dos professores do magistério e da educação básica. Além disso, tem o objetivo de atuar como um ambiente para discussão e negociação do reajuste do piso salarial dos professores, valor que é ajustado anualmente. No momento, o piso corresponde a R$ 1.917,78. Segundo o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, de 2011 para cá, houve um aumento de 45% no piso, valor que é maior que a inflação.
De 2011 para cá, nós tivemos um aumento real do piso nacional dos professores de 45% acima da inflação, mais que o próprio salário mínimo. Nenhuma categoria teve um crescimento semelhante em seu piso do que tiveram os professores. Então, o que nós precisamos nesse fórum? Chegar ao entendimento em relação a um ritmo de crescimento, que tem que continuar crescendo em termos reais, compatível com a receita de estados e municípios.
O Fórum para Acompanhamento do Valor do Piso Salarial dos Professores é composto por representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, membros do CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e integrantes do Fórum Nacional de Educação. O presidente da UNDIME e secretário de Educação do município de Tabuleiro do Norte, no Ceará, Alessio Costa Lima, afirma que o fórum é um espaço plural de discussão, mas ressalta ser importante pensar em um mecanismo que garanta a valorização dos professores de acordo com os limites orçamentários dos estados e municípios.
Para nós ele representa um espaço democrático, plural, onde se espera que a gente possa construir consenso e elaborar uma proposta consistente que venha, de fato, assegurar a valorização dos profissionais do magistério, mas que essa valorização ela tenha sustentabilidade. Não adianta ter um piso que municípios e estados não terão, posteriormente, condição financeira de arcar. Fica passando a impressão, é como se nós, secretários para a educação, fosse contra essa questão da valorização. Não é a questão de ser contra ou a favor. É, nós sabemos que o gestor público, ele trabalha com orçamento, esse orçamento, ele tem limite e a questão dos gastos públicos, ele tem que se pautar dentro dos limites orçamentários.
O pagamento do piso salarial para professores é regulamentado pela Lei 11.738 de 2008. De acordo com o CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em 2014, 7 estados brasileiros não respeitavam a lei e outros 14 estados não a cumpriam integralmente. O professor da Rede Estadual e Municipal de Contagem e diretor do Sindiút do município, Gustavo Olímpio, afirma que a situação econômica do país não deve ser um empecilho para o pagamento do piso salarial dos professores e para a valorização da categoria.
O Brasil ele tem condições de pagar um valor adequado para o piso. Toda a questão da crise, dos impactos aí desses problemas econômicos e tudo, a gente não pode aceitar isso como desculpa. Então, é possível que se pague um valor, inclusive acima da inflação, e se deve. Porque nos últimos 20, 30 anos, a gente viu um sucateamento do salário dos professores. E a gente receber acima da inflação o mínimo para que a gente possa recompor o poder de compra e a valorização dos trabalhadores, né? Que a gente não possa ver o que acontece hoje de vários professores abandonar a carreira justamente por causa do salário.
O Fórum Permanente para acompanhar o valor do piso salarial dos professores foi anunciado em julho, mas a primeira reunião aconteceu apenas nessa última terça-feira. Na oportunidade, foi apresentado o software que vai auxiliar as secretarias estaduais e municipais na elaboração dos planos de carreira dos professores. O sistema pode ser acessado por meio do site planodecarreira.mec.gov.br. Repórter Paula Dornelas.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Você pode ouvir essa e outras reportagens em nosso site www.ufmg.br/rádio. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
O Testamento de Martim Afonso de Souza e de Dona Ana Pimentel, organizado por Júnior Furtado, é um dos novos títulos da editora UFMG. A partir do acervo do setor de obras raras da Biblioteca Universitária, livro traz manuscrito do testamento de um dos primeiros colonizadores do Brasil e sua esposa. O preço é R$ 88,00 em www.editorafmg.com.br. Editora da Universidade de Brasília lança A Mente Musical em uma Perspectiva Interdisciplinar, de Antenor Ferreira Correia. Livro procura desvendar nossas habilidades cognitivas em música, abordando temas como significado da emoção, performance, memória e aprendizado. O preço é R$ 75,00. Saiba mais em www.editora.unb.br. Vamos à última dica de hoje. É Ensino de História em Questão, Cultura Histórica, Usos do Passado, lançado pela editora da Fundação Getúlio Vargas. O livro é organizado por Helenice Aparecida Bastos Rocha, Marcelo de Souza Magalhães e Rebeca Gontijo. A obra propõe uma articulação entre os estudos sobre ensino escolar de história e aqueles que focalizam a cultura histórica ou as possibilidades da história para além do espaço escolar. O preço é R$ 47,00. Informações em editora.fgv.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre e Vinícius Luiz, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa e de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.